Temos uma longa ordem do dia. Gostava de começar por introduzir o requerimento que foi feito do grupo parlamentar do CDS-PP a solicitar ao Sr. Ministro da Educação com urgência o estudo que fundamentou o procedimento para a celebração de contratos de associação, que foi entregue na segunda-feira, e gostava de saber se os senhores deputados estão de acordo que isso possa ser incluído na nossa ordem do dia, no ponto 12, nos outros assuntos. Muito bem, então fica para os outros assuntos quando nós lá chegarmos. Depois temos as aprovações das atas de 6 e de 7 de junho, que foram distribuídas. Nós não recebemos comentários, portanto vou assumir que estão aprovadas. Temos agora uma série de iniciativas legislativas que baixaram. Temos duas do PEV sobre o projeto de lei 530/13 que estabelece a oferta alternativa de bebida vegetal no âmbito do programa de leite escolar, promovendo a alteração do decreto de lei 55/2009, e um outro que o 532/23 que desincentiva a venda de alimentos com excesso de açúcar, gordura e sal nas máquinas de venda automática em escolas, procedendo à alteração do mesmo decreto-lei acima referido. Estes dois projetos, o primeiro é distribuído ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o segundo é distribuído ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Eu gostava de referir que neste momento a elaboração de notas técnicas está suspensa até ao dia 1 de setembro e, portanto, de qualquer maneira, estes... quer dizer que não serão possíveis de fazer com... Sim. Não? Sim. Sim. Portanto, é só indicar um relator, tanto do Bloco de Esquerda como do CDS-PP, em relação a estes dois projetos de lei. Portanto, nós ficaríamos à espera que o Bloco de Esquerda indicasse um relator e que o CDS-PP fizesse o mesmo. Depois temos projetos de resolução, vários projetos de resolução do PEV, o 914/13 sobre a elaboração do Programa Nacional de Educação para a Sustentabilidade, um segundo projeto de resolução 912/13 pela educação ambiental como componente de valorização da escola pública e um terceiro projeto de resolução 913/13 que recomenda a implementação de um regime similar aos coordenadores das bibliotecas escolares, centros de recursos para os coordenadores, os projetos de ecoescolas. Nós fomos informados pelo PEV de que eles pretendem que a discussão seja em plenário. E, portanto, é só para informação em relação a estes pontos. Temos depois o projeto de resolução do Bloco de Esquerda 900/13, que recomenda que o Governo garanta acesso à educação pré-escolar para todas as crianças a partir dos 3 anos e o alargamento da ação social escolar no âmbito do combate à pobreza infantil. E a questão é se pretendem que isto seja debate em comissão ou no plenário. É o projeto de resolução 900/13. Informa mais tarde. Ok? Muito bem. Depois temos dois pedidos de audiência da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica para a apresentação e argumentação de estudo de critérios de base para a regularização de vínculos de investigadores científicos ao abrigo do PREV-PAV. E a questão é se isto deve ser, se eles devem ser recebidos em comissão ou por um deputado piloto, que seria de indicar pelo Partido Socialista, neste caso, se fosse por deputado piloto. E depois temos um outro pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que também pede uma audiência. Nós, em geral, os sindicatos recebemos em comissão, os grupos mais pequenos recebemos por deputado piloto. Portanto, a minha sugestão é que o primeiro fosse recebido por deputado piloto e o segundo fosse recebido em comissão. Não sei se estão de acordo. Muito bem. Depois temos um ponto que tem a ver com a falta de resposta dos membros do Governo pedidos de informação sobre petições. Esta questão, como se lembram, foi falada na última reunião, em relação à petição 271/13, contra o peso expressivo das mochilas escolares em Portugal, o relatório final da petição foi aprovado na reunião da Comissão de 4 de maio. A petição aguarda discussão no plenário e o peticionário dirigiu-se a mim, ao Presidente da Comissão, referindo que os pedidos de informação aos Ministros da Educação e da Saúde não tiveram resposta e a solicitar que se faça uma chamada de atenção para este facto, a quem de direito, e que seja dada uma resposta com caráter de urgência aos pedidos de informação solicitados por parte da Comissão. Não percebi, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, eu compreendo, até porque nós recebemos aqui o peticionário em comissão e sabemos que ele está bastante interessado, naturalmente, neste assunto. Não sei muito bem que poder é que a comissão tem. Enfim, nós podemos. O Governo sabe que tem que dar esta resposta.
Sim.
Não sei muito bem qual é o poder que nós temos, mandatados por um peticionário, de fazer esta insistência, mas.
Não, nós temos várias alternativas. Podemos relembrar aos ministros das pastas respectivas a falta de resposta desse membro do Governo. Há um outro procedimento mais drástico, que é propor ao PAR que seja desencadeado o processo por crime de desobediência, que a mim me parece um bocado exagerado nesta altura. Há a colocação de perguntas escritas dos deputados ao Governo, perguntas dos deputados aos membros do Governo quando a audição regimental, que está para acontecer em breve, a aprovação de um requerimento a solicitar a audição do membro do Governo na Comissão para se pronunciar sobre a matéria em petição. Eu, como nós vamos ter uma audição regimental que está planeada para o próximo dia, no dia 4 de julho, a minha sugestão é que nós mandássemos uma informação ao Ministério a pedir esta questão e que depois incluíssemos isto na audição regimental do dia 4 de julho, se não tivermos resposta até essa altura. Não sei o que é que... Sim, senhora deputada.
Eu não tenho nada contra o pedido de insistência. No entanto, gostava de fazer nota que também há um conjunto de perguntas parlamentares por responder que, na minha ótica, têm o mesmo peso e nunca fizemos esse pedido formal enquanto Comissão ao Sr. Ministro de que tem que as responder. Fizemos nos grupos parlamentares referentes às suas perguntas. Portanto, não tenho nada contra, mas acho que estabelecemos aqui um critério disparo que não gosto particularmente.
Sim. Não sei se os outros... Posso, então, proceder, relembrando os ministros em causa de que recebemos este pedido diretamente do peticionário sobre esta questão, e na próxima audiência regimental, se não tivermos resposta, podemos levantar essa questão novamente. Estão de acordo? Ok? Muito bem. Depois, temos um relatório da audiência que foi distribuído à audiência ADSES, Associação de Docentes do Ensino Superior. Gostaria de saber se é aprovado ou não. Estão todos de acordo com o relatório? Muito bem, está aprovado. Entramos agora na apreciação parlamentar dos números 22/13 e do número 24/13. Eu, antes de entrar neste debate, gostava só de informar os senhores deputados que o Bloco de Esquerda pediu para que os pontos 7 e 9 fossem adiados para a próxima reunião. E o PCP também tinha pedido que o ponto 7 fosse adiado. Portanto, o ponto 7 e o ponto 9, se estiverem todos de acordo, deixou de fazer parte da nossa agenda do dia. E então eu procederia agora ao começo da apreciação parlamentar dos números 22/13 e número 24/13, o primeiro do Bloco de Esquerda e o segundo PCP, respeitando-se ao Decreto-Lei número 45 de 2016, de 29 de agosto, que aprova um conjunto de regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino superior politécnico, regulado pelo Decreto-Lei número 207 de 2009, de 31 de agosto. Os serviços prepararam um quadro comparativo das propostas que nos foram enviadas sobre estes dois pontos e, portanto, se calhar, se estiverem todos de acordo, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Ok. Sr. Deputado Porfírio, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está preparado para começar a discussão na especialidade e a respectiva votação, seguindo os materiais que nos estão disponíveis e que convergem para o quadro comparativo que foi distribuído. Contudo, queria fazer uma reflexão que punha à consideração dos demais grupos parlamentares, voltando a insistir que se esta reflexão não vos fizer sentido, estamos disponíveis para a ignorar e continuar em frente com o que tínhamos preparado. E digo isto porque nos últimos dias, já depois de terem sido entregues as diferentes propostas de alteração, continuámos a olhar para este dossiê e constatámos o seguinte. A sucessão de diplomas e de alterações que têm vindo a reconfigurar um após outro o regime transitório têm, obviamente, causado um conjunto de incertezas e de injustiças relativas, que embora não sejam injustiças objetivas, são injustiças relativas porque se multiplicam as situações em que há pessoas que dizem por um dia eu podia ter ficado dentro e fiquei de fora, e outros dizem, olha que bom, por um dia fiquei dentro e quase ficava de fora, e cada vez que mexemos no regime, e em geral todas as mexidas no regime têm sido tentativas de o melhorar, mais ou menos conseguidas, mas todas as mexidas no regime têm sido tentativas de o melhorar, e quanto mais mexemos no regime, mais isso acontece. A sedimentação deste processo nota-se bem olhando para o diploma que estamos a apreciar, e que é uma sucessão de linhas, uma sobreposição de camadas em modo geológico, a que agora iríamos acrescentar mais uma camada. Ora, olhando para esta situação, olhamos também para um apelo ou para uma consideração que tem sido feita, quer por outros grupos parlamentares, quer pelos grupos de docentes que temos ouvido, quer ao nível da Comissão, quer ao nível dos grupos parlamentares, e que uma parte das observações pode ser resumida na seguinte frase. Era bom que desta vez fosse a última mexida e se fechasse o regime, transitório. Ora, nós, olhando para algumas das sugestões que foram feitas, pensamos que era possível, sem deixarmos de estar de acordo naquilo em que estamos e sem deixarmos de estar em desacordo naquilo em que também estamos, portanto, isto não resolve, isto que eu vou dizer a seguir, não resolve um conjunto de questões que são matéria de debate, como se vê olhando para as diferentes propostas, mas nós sugeríamos uma abordagem um pouco diferente e que desse o sinal de que é para fechar, quer dizer, é a última mexida no regime transitório e vamos fechar isto. Para terminar com a acumulação de datas intercalares em sucessão, a nossa sugestão era uma abordagem que tem um texto que eu já vou distribuir, Mas, repito, a nossa disposição é a seguinte. Se acharem que vale a pena pensar nisto, isto implica reescrever uma parte do diploma de outra maneira e, portanto, não seria possível continuar imediatamente a seguir. Mas se acharem que é uma abordagem que vale a pena, penso que podíamos fazer isto. Se acharem que não vale a pena, que podemos perfeitamente e sem perda nenhuma seguir o caminho que estávamos a seguir, também estamos disponíveis para isso e estamos preparados para continuar. A nossa sugestão, que agora vou, se o Sr. Presidente me permite, entregar à mesa para que possa ser distribuída. A nossa abordagem, no essencial, e deixando por resolver as diferenças que existem entre as várias propostas, a nossa abordagem, no essencial, consistia no seguinte. Temos uma data inicial, que é a data que sempre tivemos, ou seja, quem estava no sistema em determinadas condições no primeiro diploma, e nunca mexemos substantivamente nessa data. E depois vamos saltar por cima de todas as datas intermédias e vamos colocar o foco no fim do processo. Ou seja, vamos dizer, numa determinada data, olhando para essa data, quem é que está em condições, nos termos do conceito que está fixado no decreto-lei, quem é que está em fase adiantada de preparação do doutoramento. E, portanto, vamos tentar eliminar todo o acrescento de datas intermédias que poderiam trazer mais injustiças relativas e mais complicação ao processo. Vamos consolidar a data inicial, e isto corresponde não a nenhuma modificação essencial às várias propostas que estão em cima da mesa, porque de uma maneira ou de outra todas as propostas apresentadas pretendem fazer um alargamento do âmbito subjetivo do diploma, ou seja, de uma maneira ou de outra, todos entendem que quem estava no sistema naquela data deve estar incluído no diploma, o que significa que vamos passar a incluir também os que estavam há menos de 5 anos. Isto o PS faz isto de uma maneira diferente daquilo que fazem outros grupos parlamentares, mas em substância o alargamento do âmbito subjetivo é esse. E, portanto, o que nós estamos a propor não é nem resolver magicamente, coisa de que não seríamos capazes, nem resolver magicamente as diferenças que existem entre as várias propostas, continuam a estar em cima da mesa e teriam que ser aqui discutidas e dirimidas e votadas, obviamente. Nem queremos alterar substantivamente as nossas próprias propostas. O que propomos é uma abordagem mais simples e que dê um sinal claro de que desta vez não queremos acrescentar mais datas intermédias, não queremos acrescentar mais fronteiras que vão fazer com que mais pessoas se sintam relativamente prejudicadas ou relativamente beneficiadas. Fixamos numa data inicial e fixamos, olhando para a frente, em quem é que numa determinada data estará em condições de terminar o doutoramento, seguindo uma técnica que já está no diploma em apreciação, e uma técnica que ninguém sugeriu modificar e que é, numa determinada data, ou está feito, ou a instituição em causa constata que há condições para terminar no prazo de um ano, segundo os critérios que estão fixados no diploma. Portanto, deixo essa sugestão. Sei que é um bocadinho disruptivo aparecer com uma abordagem diferente em cima da discussão. Se os grupos parlamentares entenderem que o mérito de tentar simplificar e que o mérito de tentar dar uma abordagem de conjunto às várias tranches e acabar com as várias tranches não é suficiente, nós estamos perfeitamente dispostos para aceitar humildemente essa avaliação dos outros grupos parlamentares e dizer ok, vamos discutir o que estava em cima da mesa, sem problema nenhum, estamos preparados para essa discussão. Se os grupos parlamentares entenderem que isto pode ajudar a evitar um aprofundamento das fronteiras internas dentro do regime transitório que tem sido objeto de várias críticas de vários intervenientes no processo, nesse caso nós achámos que seria de parar para pensar um pouco aqui e voltarmos numa outra ocasião, teria que ser rapidamente, mas voltarmos numa outra ocasião para, nesse caso, nos podermos preparar para fazer algumas simplificações subsequentes no próprio diploma. Olhando para o diploma, de facto, a nós faz-nos confusão olhar para aquela sucessão de estratos acumulados de fase para fase, com novas alíneas em cada um dos artigos que procuram considerar as várias situações que foram sendo acrescentadas ao longo do tempo. E, portanto, é isto, Sr. Presidente. Eu penso que cabe pedir desculpa aos outros grupos parlamentares de não termos tido esta ideia dentro do prazo para a apresentação de base das propostas e, portanto, é óbvio que se disserem que não vale a pena estar a complicar o processo à custa de uma simplificação prometida, nós estamos disponíveis para aceitar essa objeção e pronto, continuamos, fazemos de conta que isto não aconteceu, mas achamos que a nossa reflexão dos últimos dias em função dos vários contributos que fomos recebendo e das várias pessoas que fomos ouvindo mereciam esta tentativa de propor aqui uma abordagem que poderia ser mais nítida e mais, perdoem, clean, do ponto de vista da forma de tratar esta questão. E, portanto, com toda esta abertura, pedindo desculpa por começar amanhã com esta disrupção, mas gostava de deixar à consideração dos senhores e das senhoras deputadas esta sugestão de que talvez pudéssemos tentar esta abordagem. Obrigado.
O Bloco de Esquerda tinha pedido a palavra, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos os senhores e senhoras deputados. Cumprimentar também aqui os presentes nesta discussão, que também já nos têm vindo a estar aqui connosco noutras discussões, nomeadamente no Decreto-Lei 57 do Emprego Científico. Esta questão aqui do Partido Socialista suscita-me duas questões. Nós não temos objeção nenhuma a que esta proposta, ainda que fora de tempo, possa ser incorporada no guião. E, portanto, há uma proposta aqui de alteração ao número 1 do artigo 2 e criação de um novo número, que podem muito bem entrar neste quadro comparativo, no guião de votações, e, portanto, consoante o que nós já vínhamos fazer, votar a proposta do Bloco, depois a do PCP e depois as do PS, faríamos tal e qual o que aconteceria, nomeadamente agora há uma pequena alteração. O Partido Socialista apresenta uma proposta também aqui de alteração ao artigo 1, nós não temos qualquer objeção a que ela seja agora colocada, podemos até fazer um intervalo de 5, 10 minutos para se os outros grupos parlamentares, se quiserem debruçar melhor sobre ela, olhar mais atentamente para perceber exatamente o que é que ela apresenta, nós não temos qualquer tipo de objeção a que se possa fazer um pequeníssimo intervalo para olhar para uma proposta em concreto. Mas não somos favoráveis a adiar esta discussão por várias razões. A primeira delas é que penso que todos os grupos parlamentares tiveram tempo suficiente para apresentar propostas, aliás, independentemente da Comissão ter, e nós aqui termos fechado uma data para o término da entrega das propostas, o Decreto-Lei é conhecido desde agosto do ano passado, as apreciações parlamentares existem desde setembro, as propostas, pelo menos dos proponentes das apreciações parlamentares, existem pelo menos desde janeiro, são públicas desde janeiro, tivemos um debate em plenário, portanto, penso que todos os grupos parlamentares tiveram essa oportunidade. A acrescer a isso, há um problema real, que é, há alguma necessidade, alguma muita necessidade, de concluir este processo de apreciações parlamentares, justamente porque no próximo mês já existe um conjunto vasto de professores do Politécnico que, não estando abrangidos neste momento pelo decreto original, poderão ser despedidos ou ver o seu salário reduzido, justamente porque terão de alterar o número de horas que fazem semanais. E isso é um problema grave de tempo. E, portanto, nós atrasarmos mais uma semana ou mais um conjunto de dias a votação deste decreto, sabendo que depois ainda precisa de subir a plenário. Haverá também depois uma redação final para nós votarmos aqui de vez, e só depois é que é publicado em Diário da República. Parece-me que há alguma urgência em fechar este processo hoje. Já tivemos aqui um conjunto de audições, de discussões sobre o decreto-lei, sobre as apreciações parlamentares, e, portanto, penso que estamos todos disponíveis para o fazer agora. O próprio Partido Socialista mostrou que essa abertura e ainda bem. Por fim, Olhando para a proposta que agora nos é entregue, poderemos estudá-la, cada grupo parlamentar poderá estudá-la mais aprofundadamente, mas, pelo que me parece, independentemente de nós termos aqui uma nova técnica legislativa, o que na verdade ia acontecer é que, se for aprovada, pode em parte revogar um ou outro artigo que esteja para a frente, mas a verdade é que as outras propostas que estão em cima da mesa já dão resposta a estes anseios. E, portanto, parece-me que essa é outra das razões para nós não adiarmos este processo. O decreto é do Governo, o Governo desenhou o decreto assim, nós não queremos alterar a técnica legislativa que o Governo utilizou, portanto, acho que podemos, e da parte do Bloco, podemos fazer um pequeno intervalo, se assim entenderem, nós estamos à vontade para votar agora, se acharem que é preciso 5, 10 minutos para olhar para a proposta e decidirem sentidos de voto, da nossa parte não há nenhum problema, mas não abrimos mão, é que isto seja votado hoje e que o processo se conclua, não são assim tantas propostas, acho que estamos mais do que à vontade para da parte também a resolver este problema e há centenas de professores do Politécnico ansiosos por ver o seu problema resolvido e que eu acho que nós devemos dar resposta a isso também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, PSD. Muito obrigado, Srs. Deputados. O PSD vinha só dizer que concorda com a proposta do intervalo e sugeria que o fizéssemos já, porque e de continuar os trabalhos, obviamente, mas o intervalo para já era útil para podermos discutir a proposta do Partido Socialista, com o que não sabíamos de antemão, e, portanto, era muito útil e falo-lhe-me desde já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir? Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, é muito breve. É só para dizer o seguinte. Eu perceberei perfeitamente se os grupos parlamentares disserem que não vamos mudar, vamos usar o que está. Eu só queria dizer uma coisa com toda a franqueza. Se seguirmos esta técnica legislativa, está o se à cabeça, há um conjunto de outras disposições à frente que têm que ser redigidas de outra maneira, porque todo o diploma está redigido na perspectiva de que há várias camadas, que foram há várias alíneas, e sempre que mexemos nas disposições temos que respeitar essa técnica. Portanto, há aqui algumas questões que precisarão de uma volta em termos de redação do diploma e até em termos de análise. Isto só para dizer que nós estamos muito tranquilos se os grupos parlamentares disserem que estamos a perder tempo em estar por aqui. Estamos muito tranquilos em relação a isso e percebemos. O que não queremos é esconder a coisa, dizer que isto não tem implicação nenhuma e que vamos continuar e depois logo se vê, porque depois arriscamos a fazer algum disparate. Nós também queremos acabar isto depressa, mas nós continuamos a receber pessoas, quer em comissão, quer os grupos parlamentares, depois das propostas terem sido entregues. Isto significa que nós não parámos a nossa reflexão acerca desta matéria nessa base. E, portanto, o grupo parlamentar do PS está perfeitamente tranquilo com qualquer que seja a posição em relação a isto. O que nós não queríamos era atrapalhar o processo de maneira nenhuma. Obrigado.
Senhora deputada Margarida Mano, tinha pedido a palavra.
Eu penso que nós concordamos absolutamente com o que foi dito pelo Bloco, isto é, compreendemos a proposta do PS, naturalmente queremos analisá-la com mais atenção, mas ela só pode ser vista como uma proposta entre outras, uma vez que, naturalmente, que se viesse a ser aprovada, terminaria os artigos seguintes, que seriam analisados artigo a artigo, até porque o que me parece do espírito da análise desta proposta já se encontra de facto vertido noutras propostas de outros grupos. Portanto, as camadas não estão propostas noutros grupos, nomeadamente no Bloco de Esquerda. Portanto, eu penso que não vejo também, digamos, o que está em causa, parece-me, é o PS apresentou hoje uma proposta que, embora fora de prazo, está à consideração e da nossa parte não há problema nenhum que seja incluída. Sugerimos, de facto, 5 minutos para poder analisar com mais detalhe e continuar a votação, que pensamos deve continuar hoje, sob pena de ser difícil explicar porque é que estivemos até agora para porque é que vamos adiar.
A senhora deputada Ana Rita Bessa e depois a senhora deputada Ana Virgínia. A primeira senhora deputada. Só um segundo.
Sr. Presidente, só para dizer que, fazer um bocadinho o eco, concordamos, para nós é crítico que seja resolvido hoje, assim se possível, posso estar, de facto, pode-me estar a escapar alguma coisa, mas da leitura que, primeira leitura que fiz da proposta do PS, não parece que as respectivas alterações subsequentes não possam ser analisadas caso a caso ou depois corrigidas no final, feita também pela DAPLAN, e portanto não parece que haja qualquer impedimento. Preferia só lê-la com mais calma para ter a certeza do que estou a dizer, mas é uma proposta que eu presumo que até substitua a proposta inicial do PS no quadro comparativo e votá-la-emos nessa lógica de seguida, se possível.
Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados e os Srs. Representantes dos sindicatos aqui presentes. Dizer que nós precisamos, efetivamente, de um intervalo para analisarmos, para refletirmos melhor sobre a proposta do PS, mas aquilo que eu quero que seja, que saia daqui, que fique terminado de forma a que daqui a um ano não estejamos aqui a resolver mais problemas de professores sobre o regime transitório. Portanto, convém que o que saia daqui hoje ou quando for, que saia daqui definitivamente resolvido a favor dos professores que estão neste regime, que não seja necessário voltar a discutir daqui a um ano.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção de algum deputado. Eu penso que estão, aquilo que eu ouvi é questão de acordo que se possa fazer um intervalo de 10, 15 minutos para poderem analisar 10 minutos para poderem analisar a proposta. E eu voltarei a iniciar o debate dentro de 10 minutos.